Futebol sem fronteiras. Um jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O podcast Futebol Sem Fronteiras está no ar, edição número 51. E o Jamil Chad teve a ótima ideia, não poderia perder essa piada, né? De convidar o Sávio para participar com a gente no domingo, no sábado. Não é domingo, é sábado. No sábado tem final da UEFA Champions League, Real Madrid e Liverpool. E Jamil, hoje nós vamos receber alguém que ganhou só 3 Ligas dos Campeões da Europa com o Real Madrid. Só isso, Jamil.
É, meu cara, hoje é dia de festa aqui, né, Júlio? Até a internet caiu, viu, Sávio? Meu cara, muito obrigado aí pelo teu tempo. É, como o Júlio falou, não é todo dia que a gente conhece, não é nem que recebe, né? É que conhece alguém que ganhou 3 Champions. Eu não vou nem perder o nosso tempo aqui falando nada. Vamos passar a bola, Júlio. Quero ouvir muito do Sávio.
Tudo bom, Sávio? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Sábado é um dia de um grande jogo, um jogo enorme, né? O Real Madrid tem a chance de ganhar a La 14ª. Já nem cabe mais nas faixas e tal, eu não sei o quê. Agora, quando você chegou ao Real Madrid, em 1997, o Real Madrid estava há 31 anos, sem vencer, sem conquistar a Europa, sem conquistar a Copa da Europa. Ainda na época... Não, já era, né? Já era a Champions League, era o comecinho da Champions League, né? Obrigado pela tua participação, Sávio. Valeu. E como é que é isso aí de jogar com o Real Madrid na Copa da Europa na fila?
Obrigado, Júlio. Um abraço. Jamil também, um prazer falar com vocês. Olha, o falar de Champions, né? Falar de Liga dos Campeões da Europa e do Real Madrid é sempre um prazer muito grande para mim, né? Então, foi um privilégio muito grande não só ter jogado no Real Madrid durante alguns anos, né, mas participar de uma competição tão, tão grande, tão importante. Eu já sabia dessa grandeza antes de sair para o Real Madrid. Quando eu cheguei lá, eu falei que eu imaginei... Assim, enfim, é uma loucura. Os torcedores do Real Madrid respiram a Liga dos Campeões todos os dias, vamos dizer assim, né? Então, e foi muito complicado também. Foi uma temporada 97-98, como você falou, 31 anos sem ganhar essa competição. Você imagina hoje o Real Madrid 30 anos sem ganhar a Liga dos Campeões. Então, foi um processo difícil no começo. Era uma pressão muito grande por parte do clube, por parte da torcida, da imprensa também. E a expectativa, quando a gente foi passando de fase, né, chegando ali às quartas de final, a expectativa ela ainda aumentou muito mais. E, graças a Deus, a gente conseguiu quebrar essa barreira dos 31 anos, né?
Exatamente, naquela final contra a Juventus, né? Uma final contra a Juventus. O Sávio chegou...
Que era a favorita, hein?
Que era, porque era campeã de 96 e tinha chegado à final em 97. Era a terceira final consecutiva da Juve, né? E o Real Madrid chegando depois de 32 anos. O Sávio... primeiro quero perguntar para você sobre, antes da gente falar um pouquinho do que foram aquelas Champions League, né, de 98, 2000, 2002, os 3 títulos do Real Madrid, o Sávio estava lá em La 7ª, La 8ª e La 9ª, né? Era isso.
Novena.
Sim. Exatamente. Então o Real Madrid ganha tanto a Copa da Europa que cada uma tem o nome, né? O numeral, né?
É batizada, né?
É batizada, exatamente. Exatamente. Né? La 9ª fez 20 anos agora, né? Foi a do gol do Zidane, que para mim é o gol mais espetacular da história das Champions League, aquele gol que é quase que fisicamente impossível fazer o que ele fez naquela.
Mas ele superou isso, né? Para ele não era, né? Então ele fez aquele golaço.
Exatamente. Contra o Bayer Leverkusen do Zé Roberto, que ia participar com a gente hoje. Infelizmente, ele teve um compromisso e não pôde. O Zé que jogou no Real Madrid, com o Sávio, inclusive, né?
Não, na verdade, o Zé, eu cheguei e ele saiu.
Saiu, é verdade. Ele foi no começo de 97 para o Real Madrid,
exato,
né? E aí saiu no meio, voltou, foi pro Flamengo, né?
Exatamente.
E você veio do Flamengo para o Real Madrid e depois ele foi jogar final de Champions League contra o Real Madrid, né? Exatamente, defendendo a camisa do Bayer Leverkusen. Mas agora, a de sábado, sabe? Real Madrid e Liverpool. A gente estava falando fora do ar. Acho que ninguém esperava que o Real Madrid fosse chegar nessa final, mas chegou, e aí convém não duvidar do Real Madrid. Como você analisa essa final aí de sábado?
Olha, Júlio, eu acho que... Quer dizer, você falar do Real Madrid, que ele não vai chegar em uma competição como a Liga dos Campeões, ou que não vai ser, que não tem chance, por exemplo, de ser o campeão espanhol, é muito difícil, né? Porque o Real Madrid sempre entra realmente para ganhar, porque é o DNA do clube, é a pressão todos os dias ali, nos treinamentos, nos jogos, no Santiago Bernabéu, isso faz parte da história do Real Madrid. Agora, depois da temporada passada, realmente, se criou uma incerteza muito grande por parte da imprensa e principalmente dos torcedores, né? Chega o Carlo Ancelotti, ele com toda a capacidade técnica que ele tem, com toda a experiência, com os títulos que ele conquistou, não só da Liga dos Campeões, mas dos campeonatos diferentes que ele disputou na Alemanha, na Itália, e ganhou, isso traz algo diferente, isso traz algo de novo para o torcedor do Real Madrid. E ele resgata isso, ele consegue fazer um time muito competitivo, um time, a gente vê dentro e fora de campo, muito unido, taticamente muito bom, mas individualmente também um time muito bom, né? A gente está falando de jogadores realmente que são muito técnicos, que fazem a diferença individualmente falando, que jogadores que estão acostumados a vestir essa camisa, a ganhar títulos importantes. Quer dizer, então o Ancelotti, ele resgata a essência, o DNA do Real Madrid, leva isso para os jogadores e faz um elenco, um time muito forte para conseguir ganhar o Campeonato Espanhol e chegar do jeito que chegou na Liga dos Campeões. Agora, ele me pergunta, como chegou? Ah, isso é... As eliminatórias que a gente viu, eu, em um passado recente, realmente eu não vi no futebol tantas viradas espetaculares e quase impossíveis, né? Porque impossível não existe, principalmente para a história do Real Madrid, e mostra a força que esse clube tem, que o Santiago Bernabéu tem, que essa camisa histórica tem, mas, acima de tudo, também, quando me perguntam, esse time tem, esses jogadores têm. Então, assim, não é só a camisa, não é só o clube, não é só a história do Real Madrid que entra em campo. Quem entra em campo são esses jogadores, realmente, que fazem a diferença e fizeram a diferença para chegar mais uma vez nessa final.
Áudio.
Jamil, aí na Europa ninguém está com muita coragem de cravar o Liverpool como favorito, né? Assim, porque pela teoria, né, do que fez na Premier League nos últimos anos, etc. e tal, deveríamos chamar o Liverpool de favorito. Mas quem é que vai ter coragem de falar isso, Jamil?
De jeito nenhum. Depois daquela semifinal, não tem o que você dizer. Ah, não, tem aquele favorito. Não, muito menos num jogo, sabe muito melhor do que a gente, de um torneio que é decidido num jogo só. Então você tem aí, obviamente, um medo, como você colocou, de declarar qualquer um dos dois favorito. Eu acho que não tem. Eu acho que você não tem essa situação. Hoje eu tenho lido jornais ingleses, jornais espanhóis, etc. Claro, cada um colocando o seu ponto de vista, mas não tem uma declaração de favorito de nenhum lado. Agora, eu queria perguntar para o Sávio algo que eu sempre tive uma curiosidade em relação àquele... Quando termina a fila, parece que mexe uma chavinha no Real Madrid. Parece que ali inaugura alguma coisa diferente. Não que o Real Madrid não ganhasse o Campeonato Espanhol, ganhar, né? E continuou ganhando nos 30 anos, continuou ganhando normalmente, não foi nada. Claro, passou algum momento mais difícil, mas foi. Mas parece que daquele final dos anos 90 tem uma transformação real. E ela coincide com o Florentino Pérez também. O que é o Florentino Pérez nessa gestão? Porque muita gente, pelo menos de fora, vê ele como alguém muito, eu diria, duro. Perdeu, saiu. O técnico não deu resultado e o resultado é o campeonato, saiu. Como é que foi aquele momento de transição?
Olha, Jamil, é importante porque ali, quando a gente ganha a sétima Liga dos Campeões, a sétima Copa da Europa para o Real Madrid, parece que, que mudou realmente a chave ali, né? Enfim, o Real Madrid volta ao nível mais alto do futebol europeu. Nunca deixou de ser, mas quando você fica um longo tempo sem ganhar essa competição, você acaba saindo um pouco do cenário dos maiores clubes, né? Claro. Então, esse título realmente eu acho que foi um dos títulos. Claro que todos os títulos são importantes, os 13, porque é a história do Real Madrid. Mas eu acho que esse título, a sétima, eu acho que foi um dos títulos mais importantes na história do Real Madrid, porque realmente quebra esse tabu, que é um tabu já em algum processo psicológico, porque o Real Madrid até então tinha feito grandes times de grandes jogadores, mas que não chegava e não conquistava novamente a Liga dos Campeões. Então, esse ano, essa temporada, ela foi muito, muito importante. E eu coincido também nessa transição do clube, né? Que era o Lorenzo Sanz, que era o ex-presidente, o falecido Lorenzo Sanz, que me contratou, que me levou do Flamengo para o Real Madrid, no qual eu sempre tive um carinho muito grande, porque era uma pessoa muito, muito querida, muito humana também, e muito madridista também, né? E aí vem o Florentino Pérez para praticamente reformular todo o processo interno do Real Madrid. Então, o Florentino realmente, para mim, ele é um dos grandes presidentes da história do clube. Ele reformulou todo um processo de clube, onde a reestruturação ela foi fundamental, reestruturação técnica, administrativa, estrutural, quer dizer...
Profissionalização, né, Sábio? Profissionalização.
Exatamente. A profissionalização do Real Madrid na chegada do Florentino Pérez, ela foi extremamente importante para o clube. E eu acho também, eu sempre falei que ele é meio que um visionário, né? Não é à toa que é um dos maiores empresários da Europa na construção civil, e ele trouxe um pouco esse conceito e esse empreendedorismo dentro do clube, esse profissionalismo, essa coisa mais técnica dos profissionais. E hoje a gente continua vendo o Real Madrid não só ganhando títulos importantes, mas administrativamente colocando o time sempre num patamar muito elevado.
Tanto que o Real Madrid...
Coisa rapidinha aqui dessa informação. Isso lá no começo do Florentino, teve uma conversa que eu ouvi de um dos administradores dele, que ele falou que ele chegou e disse assim: olha, eu quero que o estádio tenha a mesma receita em dia de jogo e em dia de não jogo. E que o pessoal falou: não, como assim? Como que a gente vai ter a mesma receita no estádio? Eu falei: não quero saber. O dia de jogo vai ter a receita X. E o dia que não tiver jogo, eu quero a mesma receita. E os caras foram trabalhar para construir uma programação, aluguel de sala, conferência, que gerasse a mesma receita do jogo de futebol. Ou seja, é alguém que, obviamente, pensa de uma forma diferente para transformar aquilo ali numa máquina de fazer dinheiro, não só num estádio para o jogo no fim de semana. Então, de fato, você tem aí uma transformação.
E hoje o Real Madrid está reformando o estádio. O Real Madrid está com o dinheiro em caixa para contratar o Mbappé, que acabou decidindo não vir. Então, está com o dinheiro em caixa para fazer o que quiser. Depois a gente vai conversar, vou conversar um pouquinho mais com o Jamil, com o Sávio também, sobre essa história do Mbappé. Mas, enquanto clubes na Itália, por exemplo, nem reformaram os estádios, tirando a Juventus, está todo mundo com os estádios da Copa de 90 ainda. Isso. Então, o Real Madrid, que já tinha um estádio 5 estrelas, já está, entre aspas, construindo outro, né? Fez caixa em plena pandemia, e esse mérito a gente não pode tirar do Florentino Pérez. Vamos lembrar só do contexto, quando o Sábio chegou e o Real Madrid realmente tinha perdido espaço, ele tinha sido campeão, logicamente, muitas vezes nos anos 80, bateu na trave, a Copa da Europa, é importante lembrar, era disputada só pelos campeões nacionais, e não era todo ano que você era campeão nacional, né? Hoje em dia, o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool agora, né, nessa nova fase, o Bayern de Munique, eles estão há 20 anos jogando a Champions todo ano. Não era assim naquela época, né? Você jogava um, não jogava o outro, jogava dois, não jogava cinco. Enfim, era diferente. O Real Madrid ficou 32 anos sem ganhar a Champions League, mas ele não jogou 32 anos de Champions League, ele deve ter jogado umas 10, 12, sei lá, alguma coisa assim.
E até nesse período, só completando, Júlio, na década de 80, o Real Madrid ganha o bicampeonato da antiga Copa da UEFA, né? Sim. Porque realmente era o campeão que jogava Champions, então era uma dificuldade muito grande também.
A UEFA era até mais forte do que a Copa
era
dos
fortíssima,
Campeões.
Era fortíssima.
Porque tinha lá segundo, terceiro, quarto, quinto colocados, enfim. Exatamente. E o Real Madrid perde uma final traumática para o Liverpool, em 1981. O Real Madrid jogou 16 finais, ganhou 13 e perdeu 3. Uma das três.
Por isso que o Flamengo foi campeão do mundo.
Exato. Bom, não sei se por isso, mas o Flamengo, de fato, ganha do Liverpool.
Mas eu acho que de 81 final. O Flamengo seria contra qualquer um, hein?
Eu também acho.
Eu acho que os times brasileiros nos anos 80 eram, sem era dúvida, melhores do que os times europeus nos anos 80. Isso começa a mudar nos anos 90 e aí cria-se, nesse século, o abismo que a gente vive. Mas o Real Madrid tem também uma história que um dia a gente conta aqui melhor, Jamil, porque o tempo do Sávio vai acabar. Mas o Real Madrid tinha um CT obsoleto que foi comprado pela Prefeitura de Madrid por um preço bizarro e construiu o seu CT, né, a sua cidade esportiva até hoje, ou a uma e depois outra, por um preço muito mais baixo. Né? Então, quer dizer, teve ali uma ajuda fiscal, governamental, que eu acho até que nem precisava ser escondida, porque é compreensível para Madrid, olha o tamanho da importância do Madrid, né?
Eu acho que
dinheiro para a cidade, para o país.
Ali, Júlio, foi o grande salto da reformulação do Florentino Pérez.
Mas foi com o Sanz ainda, né? O CT,
Foi,
Florentino foi a cidade desportiva agora, né? A atual. Né?
Foi a Valdebebas.
Valdebebas, exatamente.
Foi justamente aí 2000 e...
Foi 2000, estava lá. Foi 2006.
2006.
O Luxemburgo estava lá. 2005.
Exatamente. 2005. Exatamente.
2005. 2005. Ô, Sávio, você participou de um evento no Flamengo que foi a construção do melhor ataque do mundo. Sávio, Romário e Edmundo. Né? Que de música... para louvar esse ataque, virou música de piada. Né? E depois, você participou, de piada dos outros, óbvio, né? Dos outros torcedores e tal. Depois você participou, que você chega no Real Madrid com o Sanz, Florentino Pérez assume no ano 2000, assume com talão de cheque contratando Figo, depois vai buscar o Zidane, depois vai buscar o Ronaldo, você ainda pegou a chegada do Zidane, não pegou a chegada do Ronaldo, do Beckham, dos outros galácticos, né? Mas você participou disso. E agora a gente está vendo no PSG uma coisa parecida, né? Com Mbappé, Messi, Neymar, enfim, uma história de juntar estrelas. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, né? Que você viveu no Flamengo, que você viveu em parte no Real Madrid, que você não viveu, obviamente, no Paris Saint-Germain, mas essa coisa de montagem de super times, que a impressão que eu tenho é que nunca deu certo na história do futebol. Que um super time, ele nasce de outra maneira, né? E não de cima para baixo. Não sei se você concorda com isso.
Eu acho, Júlio, que tem assim... eu acho que tem grandes... Tiveram grandes times da história do futebol que ganharam muita coisa também. Então, é um pouco relativo, porque se eu pegar um pouco esse pequeno período do Flamengo em 95, por exemplo... que teve a chegada do Edmundo, que na verdade fantasiaram algo espetacular que não era. Enfim, você não pode botar três jogadores na frente e está tudo resolvido, a gente vai ser campeão e acabou, é assim que faz futebol. Não. Então está tendo tudo um processo ao redor para que dentro de campo isso possa funcionar. Então a gente pegou um Flamengo... nesse centenário em 95, muito debilitado financeiramente, administrativamente, coletivamente, estruturalmente, quer dizer, era um processo complicado, era um processo difícil, mas mesmo assim a gente tentou. Então era um período também que em um período de 3 meses chegavam 6, 7, 8 jogadores, depois ia embora mais 6, 7, 8 jogadores. Quer dizer, você não se faz um time, não se faz um grupo, não se faz futebol agindo dessa maneira e com um processo amador dentro do clube. Então,
uma galera com salário atrasado, né, sabe? Uma galera com salário atrasado, então, outro recebendo, então, quer dizer...
Foi uma dificuldade muito grande. A participação desses três, do trio, foi uma participação muito pequena, se a gente pegar no geral, né? Porque um tinha problema de contusão, outro tinha problema externo, outro tipo, quer dizer, a gente acabou não jogando muito nesse trio. Então, eu chego no Real Madrid um pouco, vamos dizer, rodado, mesmo jovem, com uma certa experiência do que tinha acontecido em alguns períodos do Flamengo, e chego num clube muito grande, e chego num clube que estava 31 anos sem ganhar a Liga dos Campeões, e com um vestiário realmente repleto de grandes jogadores, eu vou citar alguns aqui, por exemplo, como o Roberto Carlos, o goleiro era o Hilgner, campeão alemão, na Copa do Mundo de 90, Seedorf, Fernando Redondo, Raul Suker, Mijatovic, quer dizer, era um time muito forte, individualmente falando.
Suker era artilheiro da Copa, de 98.
Exato.
Chegou como artilheiro da Copa.
Mas foi legal porque eu vi nesse grupo um comprometimento muito forte, muito grande. E o comprometimento desse grupo nessa temporada era ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Então, foi uma meta que o grupo colocou. Podia acontecer também de perder a final, por exemplo, para a Juventus. Mas o grupo era muito comprometido. E eu aprendi também naquela época, logo no começo, o respeito e o comprometimento dos jogadores com o clube, com a entidade e com o nome Real Madrid. Quer dizer, não existe do mais ídolo e do jogador mais histórico, que mais ídolo da história do clube, ele está muito, mas muito abaixo do Real Madrid. Quer dizer, e os jogadores entendem isso, o clube entende isso, e principalmente a torcida não deixa que isso aconteça. Porque o Real Madrid, para eles, é muito grande. Então, isso eu fui aprendendo dia a dia, o respeito e o que significa realmente jogar naquele clube.
Vou aproveitar que eu acho que é até a última pergunta, né, Júlio? Sabe, a gente vê o Ancelotti pulando, às vezes, com os jogadores quando eles ganham título, abraçando muito. Parece um amigo, né? Parece um cara que está ali muito próximo deles. Você vê algum tipo de paralelo entre o Carlo Ancelotti e o Del Bosque, que você conheceu muito bem, que treinou? Ou não?
Vejo sim, Jamil. Foi uma boa pergunta, porque a gente vê o Carlo Ancelotti, que ele passa, pelo menos do lado de fora, e contatos que eu tenho também, amizade que eu tenho ainda no Real Madrid, uma liderança muito grande. Uhum. E uma liderança que eu chamo um pouco mais silenciosa, um pouco mais de gestos ou de conversa no dia a dia com esses jogadores. E praticamente a mesma coisa do que passava o Vicente Del Bosque para a gente. Eu trabalhei com o Vicente, se eu não me engano, foram três temporadas, no qual nós ganhamos as duas Ligas dos Campeões. Em três temporadas, eu nunca vi o Vicente Del Bosque dar um grito com algum jogador. Poxa. Quer dizer, ele passava um conceito de jogo, tático, técnico, importante para os jogadores, mas, ao mesmo tempo, ele passava e os jogadores assimilavam isso com um respeito muito grande. E eu acho que tem uma comparação, sim, nesses dois trabalhos e nesses dois treinadores históricos da história do Real Madrid, né?
Júlio, o áudio.
Em 98 não era ele, né, Sávio? Era não. Em 2000 e 2002. Né?
2000 e 2002. 98 foi um cara também que me ensinou muito na minha chegada no Real Madrid, que era o Jupp Heynckes.
O Heynckes.
O alemão. Exato. Um cara muito sério, muito trabalhador. E ele me ajudou muito no começo, no Real.
O Heynckes vai ser campeão de tudo pelo Bayern em 2013, antes da chegada do Guardiola. E o Del Bosque vai ser simplesmente campeão do mundo com a Espanha em 2010, depois europeu em 2012. E os dois caras com esse estilo, né, sabe? O Heynckes também, né? Era um estilo mais professoral, né? Mais compreensivo, né? Sem querer aparecer.
Era um estilo alemão muito, muito boa pessoa, mas muito sério, muito centrado, né? Extremamente profissional. Eu lembro que uma passagem rápida, né? Quando eu me apresentei no Real, eu estava com um problema de tornozelo, eu tinha sofrido uma entrada no Brasil, e eu fui lá para assinar contrato, E eu ia voltar para o Brasil para duas semanas depois me apresentar oficialmente ao clube e começar a treinar. E ele sabia já desse problema no tornozelo e eu comuniquei a ele. E ele falou, não, você não vai voltar, você vai tratar seu tornozelo primeiro, você vai se recuperar, volta para o Brasil, você tem ali 2, 3 dias para resolver essas coisas e você já volta, porque eu quero você treinando normalmente com o grupo. Quer dizer, eu olhei e falei, opa, o negócio aqui é sério, é bastante sério, né? E foi legal, porque eu comecei a entender realmente o que significava jogar na Europa, jogar no Real Madrid, principalmente disputar a Liga dos Campeões.
É muito interessante, porque aí depois o Del Bosque vai ser mandado embora pelo Florentino em 2002, né? Não, em 2003, né? Mesmo campeão espanhol, e aí o Real Madrid entra numa espiral de 5, 6 anos muito ruins, né? Independente do técnico que passava por lá, com aquela política de contratar grandes figurões e só. E eu acho que o Florentino de 20 anos atrás teria pego esse dinheiro agora, que ele não vai gastar com o Mbappé, e já estaria saindo fazendo loucuras. E não, né? Possivelmente o Real Madrid vai compor melhor esse elenco, que é jovem e que já é muito bom. Todo mundo amadurece, inclusive o Florentino Pérez. Ô, Cansávio, olhando as campanhas de 98, 99, 2000, 2001, 2002, né? Aquelas 5 temporadas que você passou no Real Madrid, em 99 e 2000, quer dizer, a Champions do meio, lá octava, é a do Sávio, né? É quando você estava jogando, você era titular do time, você dá assistência na final, na semifinal. Queria até que você relembrasse de algum grande momento nesses anos todos de Real Madrid e dessa Champions do ano 2000 especificamente.
Foram muitos momentos bons. As três são muito especiais. Em 98, eu tive uma lesão no final do jogo, nas quartas de final, contra o Bayer Leverkusen. Eu consegui voltar ali no segundo jogo da semi contra o Borussia Dortmund e cheguei a tempo para ir para a final. Fiquei no banco naquela final contra a Juventus. Enfim, a de 2000 foi muito especial porque muito mais ambientado no clube, com a torcida realmente que estava cada vez mais ao meu lado. Eu sempre tive um carinho muito grande do Santiago Bernabéu, aquilo ali me incentivava. E a Champions de 99 e 2000 realmente foi muito especial, a nível de gols, a nível de assistências, principalmente, assistências importantes, né? Mas eu acho que o grande momento, Júlio, dessa competição, dessa Champions de 2000, foi justamente a semifinal contra o Bayern de Munique, em Munique, que nós perdemos por 2-1, mas nós tínhamos ganhado no Santiago Bernabéu por 2-0. E a assistência foi minha para o gol da Anelka, de cabeça, e de perna direita, quer dizer, perna direita para mim, na minha carreira toda, eu devo ter cruzado ali umas 2, 3 bolas certas, né, que uma foi da Anelka na semifinal. Então, esse gol do Anelka, ele foi extremamente importante, porque já com 10 minutos de jogo, estava 1-0 o Bayern de Munique, e a pressão era muito grande. E um contra-ataque, eu fiz a jogada, eu cruzei de direito, o Anelka fez o gol. E engraçado que um tempo atrás, anos depois, eu encontrei com o Elber. O Elber era o número 9 do Bayern de Munique, né? E o grande número 9.
E que fez o 2-1.
Exato. Exato. E aí o Elber falou, Sávio, se não me engano, era o Senhol, o lateral direito.
Nesse jogo jogou o Babel. Não jogou o Senhol, estou com a escalação.
Foi o Papel.
É, exatamente.
Foi o Papel. E ele, a comissão técnica já tinha falado para ele, olha, o Sávio pegou na bola, fecha a esquerda dele, acabou. Se você fechar a esquerda dele, acabou. E foi justamente, se você pega um pouco o lance, eu vou pegar a bola para driblar para o fundo, ele já fecha o fundo. E a única opção que eu tinha era fazer o corte para a direita e cruzar com a direita. Então foi muito legal. Mas essa competição, ela foi muito especial para mim. Teve a assistência no 3-0 do Valencia na final em Paris.
Você entrou, né? Nesse jogo você entrou.
Eu entrei no segundo tempo e praticamente a gente sentenciou ali para o 3-0 o gol do Raul. Então essa competição realmente foi muito importante.
Ô, Sávio, deixa eu te fazer uma pergunta que não estava no script, mas agora me bateu uma curiosidade, né? No ano 2000, o Real Madrid vem no meio dessa temporada 99-2000, que o Real Madrid acabaria conquistando a Champions League. Vem ao Brasil jogar o Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes da FIFA, né? O Mundial que o Corinthians venceu, vencendo o próprio Real Madrid, né? E aí, enfim, e depois é aquela história toda, né, que a gente conhece. Muita gente aqui no Brasil falava, ah, não vale nada, Copa Verão Vivo, não sei o quê, e acho que só quando o Corinthians vai ganhar lá em... Claro que o Corinthians não concorda, sim, mas só quando o Corinthians vai ganhar lá com o Tite, o Campeonato Mundial em 2012, a Libertadores Mundial, parece que o Corinthians ganhou um e levou dois, né? Que meio que chancelou o do ano 2000, que tinha sido 100 Libertadores, né? Aí ninguém mais tinha mais nada que falar do Corinthians, mas ao contrário das Copas Intercontinentais, que você também participou de algumas, né? Das três, né? Não, de duas, né? Você participou da de 98 e a de 2000, né? 2002 você já tinha saído. Que o time europeu vai lá, abre um espaço no calendário, vai lá e vai jogar, ninguém entra em campo para perder, né? Todo mundo entra em campo para ganhar, e claro que a mentalidade do europeu é um pouquinho diferente da do brasileiro. Mas naquele do ano 2000 era um campeonato meio longo, aquele primeiro Mundial da FIFA. Era um negócio meio longo. E a gente tem a imagem dos caras do United tomando caipirinha na praia, o Real Madrid jogando com alguns jogadores que nem eram titulares absolutos. Você que viveu aquele Mundial e a mentalidade do clube antes daquele Mundial, sem querer te complicar, mas quais eram as conversas internas, assim? O Real Madrid colocava aquele Mundial da FIFA em que pé, assim?
Eu vou ser bem sincero, eu não quero aqui desmerecer nenhum título e o título que o Corinthians conquistou. É um Mundial. Então, não é isso. E nós viemos, quando nós chegamos aqui, viemos para disputar. Enfim, possivelmente, se pudesse, ganhar. Agora, Júlio, eu vou ser sincero. Eu, como brasileiro, por exemplo, Roberto Carlos, como brasileiro, nós encarávamos a competição como brasileiros. Uhum. Que era um Mundial e um Mundial no nosso país, para a gente disputar. Agora, os europeus não encaravam dessa maneira. Não encaravam dessa maneira, porque a gente sai no meio do campeonato espanhol e da Liga dos Campeões, claro. A gente para lá os campeonatos,
derrompe
do Real Madrid, vem para o Brasil, desculpa, com a temperatura de 38, 40 graus, quer dizer que eles não estão acostumados com isso também, e para eles era um pouco, entre aspas, vamos acabar o campeonato e voltar para as nossas competições, porque, enfim, eu acho que, no fundo, para eles era uma obrigação. Uhum. Vir para o Brasil disputar o Mundial, porque senão teria também uma punição, se eu não me engano, da FIFA.
Sim, foi um acordo que o Blatter costurou com todo mundo ali.
Exatamente. Então, não era, não tinha o mesmo significado para eles do que teve para mim, por exemplo. Né? Mas é claro que nós chegamos aqui, nós disputamos de igual para igual, tentamos fazer uma competição interessante, não classificamos para a final. Teve aquele empate contra o Corinthians, 2-2, nós perdemos um pênalti no final, o Anelka perdeu um pênalti, e o Dida defendeu, e não classificamos por um gol de diferença, se não me engano.
Que o Corinthians tinha jogado depois do Real Madrid, sabendo o que precisava fazer para ter esse gol a mais de diferença.
Mas, enfim, foi uma competição atípica para a gente, mas, enfim, a gente não tira méritos de quem ganhou, não tira méritos do Corinthians, que estava ali para competir e para ganhar.
Mas jogou o Carembé, né? Que não jogava, praticamente.
Na verdade, o Carembé era um meia, né? E o Carembé foi o Vicente
de zagueiro.
Que ele não era acostumado também.
Levou uma no meio das canetas do Edilson e ali o Corinthians escreveu a sua história. Sávio, agora sim a última. Jamil, posso fazer a última?
Pode.
Eu quero saber de sábado, Sávio, a tua leitura do jogo de sábado, né? Não é nem o quem vai ganhar, quem vai perder, mas assim, qual que você considera que pode ser uma chave para o Real Madrid, contra esse time do Liverpool, tão intenso, né? No perde, recupera, enfim, esse futebol tão intenso jogado hoje, principalmente pelo time do Klopp, né? E ao contrário, como que você vê que o Liverpool pode explorar algum tipo de fraqueza do Real Madrid?
Ô, Júlio, jogo... eu acho que um jogo muito igual. Primeiro, por se tratar de uma final de Liga dos Campeões, tudo pode acontecer, né? Jogo único, mas é um jogo muito equilibrado. Eu acho que eu vejo dois times fortes, taticamente também, mas principalmente individualmente. Então, são dois times que individualmente podem desequilibrar com uma ou duas ou três jogadas e fazer a diferença. Eu acho que é um jogo que, por ser uma final também, quem errar menos vai ganhar essa final. E como eu falei, não existe favorito para um jogo desse tamanho, não existe um favorito para uma final dessa na Liga dos Campeões. A gente está falando de dois times com camisas muito pesadas também, acostumados a jogarem finais importantes e competições importantes como essa. Então, eu acho que é um jogo de um equilíbrio muito grande e eu espero que seja realmente uma grande final. É claro que a nossa torcida aqui em casa, né, principalmente, é o coração madridista, então a torcida vai estar muito, mas muito grande para que a gente possa vencer essa 14ª.
Ô Jamil, eu quero agradecer o Sávio e chamar atenção para um fato. Eu acho que o Sávio é um jogador que marca muito. Se eu pudesse escolher um jogador para falar assim, olha, qual é o momento de transição em que o futebol brasileiro vai perder espaço e o futebol europeu vai ficar muito mais forte do que o futebol sul-americano? Eu acho que o jogador que simboliza isso é o Sávio. Porque antes, nos anos 60, depois 70, mas principalmente nos 80, que os europeus, às vezes, nem podiam ter estrangeiro, às vezes podia ter um, depois foi aumentando para dois e tal. Aí ia lá, pô, ia lá o Romário, entendeu? Ia para lá o Júnior, o Zico. Quer dizer, meia dúzia de caras, né? Realmente os principais, né? Os três, quatro jogadores melhores do futebol brasileiro que iam para lá, né? Junto com o holandês que ia para a Itália, com o alemão que ia para não sei onde. E aí, no meio dos anos 90, com comunidade europeia, né? E com Lei Bosman, é quando o leque se abre. E o Sávio é o primeiro cara que talvez devesse ter feito carreira aqui e que já não fez. Foi brilhar mesmo lá no Real Madrid. É a transição. Eu acho que o Sávio simboliza isso. Concorda, né, Sávio? Pelo que eu não estou falando bobagem.
Não está falando bobagem. Eu acho que foi um processo de transição mesmo naquela década de 90. E eu estava até conversando ontem com os amigos e era tão difícil, né, um jogador... E a década de 90, eu que comecei na década de 90, eram grandes jogadores do futebol brasileiro. Eu posso enumerar aqui 200. Eram craques, realmente, né? Mas era tão difícil também um jogador no futebol brasileiro sair para grandes clubes como Real Madrid, como Barcelona, e eu tive essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade na década de 90 ir para o Real Madrid, ser contratado, mas enfim. Mas eu estipulei também que na minha cabeça não era só um sonho de jogar no Real Madrid também. Eu queria chegar lá e fazer história no futebol espanhol e com essa camisa. E graças a Deus... Hoje eu agradeço muito porque esse sonho foi realizado e eu tive a oportunidade de ganhar títulos importantes com essa camisa tão forte, tão pesada, né? Mas eu acho que a década de 90 realmente foi importantíssima para essa transição do futebol brasileiro, principalmente.
O Sávio não passou passando pelo Real Madrid, Jamil. Ele passou, aqui, assim como aqui no Futebol Sem Fronteiras, né? Ele passou e deixou a marca dele, Jamil.
Não, eu tenho muitos amigos na Espanha, mais em Barcelona. Minha família está lá em Barcelona, etc. E eu vou te dizer, sabe, todas as vezes que eu me apresento como brasileiro e a gente vai no assunto futebol e a gente vai no assunto Real Madrid, você acha que vão falar, né? Sabe, está lá no meio da história, no centro da... Eu até brinco, viu, Júlio? Eu não sei se eu deveria fazer essa brincadeira aqui, mas tem time do Qatar que não ganhou o que o Sávio ganhou de Champions, entendeu?
Pô, vai demorar, hein? Vai demorar.
Não, isso é legal. Então, para mim, é claro que a história dos clubes, elas são realmente maravilhosas. Meu Deus, a minha história no Flamengo, a minha história no Real Madrid. Mas o que fica para mim também é uma palavra chamada reconhecimento, Jamil.
Isso.
Então, você ser reconhecido e você ter o carinho de torcidas, por exemplo, como a do Flamengo e como a do Real Madrid, para mim, é o que fica na minha vida, é o que fica na minha história. E graças a Deus, eu acho que eu consegui um pouco fazer isso.
Com certeza. Obrigado, viu, Sávio? Obrigado pela tua presença. Eu vou continuar com o Jamil mais um pouco, mas o Sávio tem que ir, tem uma reunião importante. Obrigado, boa sorte no sábado. Valeu pela tua presença.
Júlio. Muito obrigado, Jamil. Grande abraço. Prazer foi imenso. Valeu.
Valeu. Obrigado. Convidado de luxo aqui no Futebol Sem Fronteiras, Jamil. Muito legal, muito legal. Jamil, pra gente encerrar o nosso podcast, eu quero falar com você sobre o seguinte. Meu amigo, o Mbappé disse não para tudo isso aí que a gente está ouvindo falar, né? Do Real Madrid, a camisa, a história que o Sávio tão bem explicou para a gente. O Mbappé disse não, e eu quero saber de você. E agora? Eu ainda tô um pouco assustado com tudo isso que aconteceu. Você que já sabia disso há um mês, porque você sabe tudo, só não contou pra gente aqui no Futebol Sem Fronteiras. Cara, até a final em Paris, né, Jamil? A final em Paris. A final ia ser em São Petersburgo. Por que a final vai ser em Paris, tirando a guerra?
Júlio, assim, tá ficando preocupante, porque... Não, tá ficando preocupante de verdade, porque a gente acha que não, mas isso aqui, né, o invariável da bola, o Morrinho artilheiro, né, temos tantas... você pode virar o jogo no final da partida e ser campeão, etc. Pode tudo. Só que tá cada vez mais claro que você vai ter aí uma nova potência que vai querer e já está querendo comprar. Isso, quem dizia isso, comprar, é o Jerome Valcke. Você imagina, nós estamos falando daquele secretário-geral da FIFA que mandou o Brasil levar um chute no traseiro, foi alvo de processo de corrupção, de compra ilegal de ingresso, enfim, fez tudo. Mas tinha um e-mail dele há 10 anos que dizia assim: esse pessoal do Qatar está achando que vai comprar o futebol. Ele escreveu isso no e-mail. Ele, não fui eu. Foi o Jerome Valcke que escreveu isso no e-mail. E eu estou achando que ele tinha muita razão disso. Porque, olha, Copa do Mundo, né, no Qatar esse ano. Por mais que a gente tenha gritado, entidades de direitos humanos questionado, corrupção, lá, vai ser no Qatar. E não vai ter jeito de tirar do Qatar. Vai ser no Qatar. E aí você tem o Paris Saint-Germain vindo com esse projeto extremamente forte. Tão forte que você faz uma transação dessa que o Mbappé opta por ficar no Paris Saint-Germain com 100 milhões de euros, que é muita grana e é fora de qualquer contexto. Mas não é só isso, Júlio. Essa é a parte que eu acho que a Europa acordou. O Mbappé teve um papel muito grande em causar um certo choque aqui na Europa. Não pelo que absurdo ele não vai para o Real Madrid. Não é só isso. Não é que absurdo ele não vai para o Real Madrid. É que ele está trocando o Real Madrid por quê? E aí que vem a história. O Paris Saint-Germain teve um déficit no ano passado de 300 milhões de euros. Déficit de 300 milhões de euros. Ele tem uma massa salarial de 650 milhões de euros. Tá? Ou seja, as contas ali não fecham mesmo. Não fecham. E como é que ele passa no fair play financeiro?
Não existe fair play financeiro, né?
Claro, assim, que
os caras compraram futebol.
Existe para os outros. Mas para um clube que é de um país, não. E aí, por que eu estou falando isso? Porque daí você começa a ampliar essa lógica e perguntar, mas calma aí, por que afinal então é em Paris? Né? Bom, não é por acaso. Claro, afinal era em São Petersburgo, por causa da guerra foi modificada, etc. Mas quem foi lá, pegou a final e falou, é minha? Foi o Qatar, junto com o governo da França, junto com o Paris Saint-Germain. Então, o Paris Saint-Germain, basicamente, querendo trazer para casa, justamente num ano de Copa do Mundo. Num ano em que eles achavam que o Paris Saint-Germain pudesse chegar na final também. Então, você tem aí um controle cada vez maior, não só do futebol francês, porque isso já é claríssimo. Tem até uma brincadeira, que agora eu esqueci o termo que eles colocam, mas não é a Ligue 1, é o PSG 1. Porque não tem uma liga francesa. O que você tem é o PSG que manda na liga. Né? E agora manda, inclusive, ou começa a mandar de uma forma cada vez maior na própria UEFA. E aí a pergunta que fica é se isso aí vai ser o contexto de agora. Boa sorte para todos os demais, porque você vai ter um país que vai chegar, não só um, você tem a Arábia Saudita, você tem o Bahrein, você tem os Emirados Árabes, que vão pagar algo que nenhum outro clube tem como pagar. Não é só que, eu troquei, esnobei o Real Madrid, que absurdo, ele esnobou o Real Madrid. Não, a conta não fechava. E como é que ela fecha? Porque vem de dinheiro, de petróleo, etc.
Saco, dinheiro sem fundo, digamos assim, né? Saco sem fundo. E não é necessário dar resposta para ninguém. São ditaduras. Isso. Você não precisa explicar lá para o povo do Catar.
Passar o orçamento nacional.
Não, Ah, bom, aqui também não, né? Aqui é tudo secreto. Não, mas enfim. Bom, tudo bem, mas. Mas aqui ninguém comprou o clube ainda.
Mas lá ainda. O orçamento secreto é permanente, entendeu?
Lá o orçamento é sempre secreto, né?
Sempre secreto.
Não tem nem que disfarçar, que nem não. Aqui disfarçam mais ou menos, né? Mais ou menos e tal. Daqui a pouco a UEFA, a FIFA vão falar o seguinte, ó, que eles querem que compre, né? Eles querem esse dinheiro. Então, ó, quer comprar, fazer que nem empresário de jogador. Ó, quer comprar o fulano? Como é que era o caso do Corinthians lá? Quer comprar o Roger Guedes? Tem que levar esse lateral direito aqui, ó. Então, quer comprar o PSG? Tem que comprar esses outros quatro clubes aqui, ó. Ó, anota aí, o Betis, o Atalanta, o outro tem que comprar.
Mais
não pode comprar só um. É, quiser comprar um, tem que comprar uns cinco. Para dar uma equilibrada, bota dinheiro aqui, ali, tá. Daqui a pouco os caras vão fazer um negócio desse. Mas é assustador mesmo, né, Jamil? Porque sem coitadismo nenhum do Real Madrid, que acho que adotou até a imprensa, não o Real Madrid. A imprensa lá da Espanha adotou, sim, um tom de coitadismo. De, oh, meu Deus, não sei. Como se o Real Madrid nunca tivesse usado a força do dinheiro para tomar jogador de ninguém. Né? Então, adotou-se esse discurso. Mas o fato é que o fair play financeiro não funciona para o City, não funciona para o PSG, não vai funcionar para o Newcastle. E se o Bahrein comprar o Milan, não vai funcionar para o Milan. Enfim, o fair play financeiro funciona só para quem está dentro das regras. Esses caras parecem que estão completamente fora das regras. E afinal, então, Jamil, você não sabia. Afinal, foi para Paris porque não deixaram para Doha. É isso. Assim, então, Doha não, também já é demais. Vai, bota em Paris.
Isso que eu ia falar. E para Doha, você tem ideia, teve um ano aqui que o congresso anual da Associação de Clubes Europeus, chama a ECA, né, chama Associação de Clubes Europeus, foi no Catar. Tá? O congresso anual foi no Catar. Eu fico imaginando, deve ser vamos fazer a final do esqui alpino em Bariloche, do europeu, né? Tudo bem, lá também tem neve.
Tipo Rally Paris-Dakar.
Isso, o último foi na Arábia Saudita, também tem areia, mas não é isso, sabe? Obviamente você tem uma identidade. Agora, o Qatar passou de todos os limites em muitos aspectos. Aí eles falam, não, calma aí, tudo bem, quer pagar, quer fazer a publicidade, quer mandar, tudo bem, mas faz aqui em casa.
Mas em Paris, né?
Aí fizeram isso.
E tinha a chance do PSG chegar nessa final, né? Com Neymar, Messi e Mbappé, e acabou que o Real Madrid estragou os planos do Paris, estragou os planos do Chelsea e estragou os planos do Manchester City na semifinal, né? O Real Madrid realmente eliminou os três novos ricos. Eu não tinha me dado conta disso, né? O Real Madrid eliminou. Olha, foi o clube raiz mesmo, né? Representando a Europa raiz.
Não, mas tinha aquele debate, logo nas oitavas de final, os velhos, as velhas potências contra os novos ricos. Né? O que vai acontecer, etc. É um debate um pouco espúrio, porque não é isso, não é os novos ricos contra os velhos ricos. São aqueles que não cumprem uma certa regra e aqueles outros que batem basicamente em tudo isso. Então, não é exatamente esse, mas o Real Madrid veio com essa aura. Não, nós somos os tradicionais. Nós somos aqueles que representamos a identidade do futebol europeu. Vocês, não, quem são vocês, basicamente? E acabou pingando, né?
Então, bom. Não, tirou os três. Agora, o Liverpool, adversário do Real Madrid na final, é um clube tradicional, tão tradicional quanto o Real Madrid. Tem cinco Copas da Europa, né? Não estou enganado, são cinco. Mas também hoje tem dono, né, Jamil? Assim, assim como outros e tal. Quando chega o dinheiro do Abramovich lá no Chelsea e depois no City, o United, o Arsenal, o Liverpool, eles precisam rebolar de alguma maneira. E eles vão ser vendidos. Quem é dono do... esses caras que são donos do Liverpool são donos atuantes ou simplesmente deram sorte? Eles acertaram a mão com a contratação do Klopp?
Não. Júlio, tem uma história espetacular de transformação do Liverpool na ponta de lança de um fundo de investimento gigantesco americano. Então, assim, não é... sim, Klopp, espetacular, todos nós adoramos ele. Eu vou falar que nem o ministro do Bolsonaro sobre o Musk, né? We love you, né? Aquela coisa.
Não, mas o Klopp, we love de verdade, né?
Então, é assim, é isso que eu estou dizendo.
Musk não dá, né?
Não dava para repetir aquela cena patética, mas quase, né? Você poderia falar para o Klopp uma coisa dessa, sim, você representar algo muito genuíno do futebol.
Eu pode... rapidamente preciso me corrigir aqui, o Liverpool tem seis. Vai, segue já.
E aí você tem toda uma situação em que você fala, bom, então é o técnico. Não, no Liverpool, claro que o técnico tem um papel central, mas você tem uma base, você tem uma empresa por trás. Não só uma empresa ali funcionando, etc., mas você tem uma empresa por trás da empresa. Qual é essa empresa? Chama Fenway. Fenway é uma empresa americana que é dona do Boston Red Sox.
É o nome do estádio, né? Fenway Park, é o nome do estádio do Boston Red Sox.
Exatamente. Mas quem é que está por trás dessa... E aí, porque a gente fala o nome de empresas como se elas nascessem numa árvore. Né? Nasceu na árvore, eu peguei ali, e aí eu comecei a investir, e eu Fenway, empresa Fenway, comprei o Red Sox, e depois eu comprei. Não, tem dois caras que são absolutamente fundamentais. São dois empresários que não têm nenhuma relação com o futebol, não têm nem relação com o esporte, mas viram no esporte, obviamente, uma possibilidade de ganhar muito dinheiro e ganhar. Um deles é o John Harry, que ele vem de uma família, adivinha o que eles faziam? Eles eram produtores e exportadores de soja. Né? Então, ou seja, estamos falando de commodities, estamos falando dos grandes fazendeiros no centro dos Estados Unidos, que ficaram bilionários com a exportação agrícola americana. A gente tem essa percepção no Brasil. Nós, no Brasil, alimentamos o mundo inteiro. Calma, os americanos exportam muito. Muita agricultura no mundo é exportada. O Brasil concorre com os americanos no que se refere à soja, por exemplo. Então, só para a gente deixar muito claro, mas lá tem subsídio, tem tudo isso, tudo. Mas o que eu estou dizendo é que você tem aí um cara que vem do setor agrícola, basicamente um mega empresário do setor de agribusiness, que vai ganhar basicamente muito dinheiro com o entretenimento e com o esporte. Ele é hoje só um dos caras mais ricos da Forbes, se não me engano, 300 e algo. Então, ele é muito, muito, muito rico e colocou toda essa experiência de empresa dentro do Liverpool. A bola não entra por acaso, Júlio. A bola não entra por acaso.
A bola nunca entrou por acaso, né? Mas agora, cada vez mais, isso fica claro, né? Então, quer dizer, o Liverpool, que era uma força, a maior força da Inglaterra, sem dúvida, uma das maiores da Europa nos anos 80, o Liverpool, os seis títulos europeus do Liverpool vieram em 77, 78, 81, 84, tá vendo? Quatro em oito anos, e aí depois em 2005, que foi meio acidental, convenhamos, e naquela final épica contra o Milan, e 2019, já na era Klopp. Né? O Liverpool chegou na final em 2018 contra o Real Madrid, perdeu em 2019, foi campeão, e agora chega novamente em 2022. Né? Em 20 não deu, em 21 não deu, mas é a terceira final em 5 anos aí do Liverpool, do Klopp, e não é simplesmente porque a camisa voltou a ser pesada, é porque voltou a ter muito dinheiro dentro do clube e uma administração profissional, que foi o que, pelo menos isso, né, Jamil? A chegada desses multimilionários, desses fundos, desses estados, nação, comprando times, gerou, né? Gerou a necessidade de uma era profissional, que a gente comentou com o Sávio, que no Real Madrid não começou por causa desse gatilho, começou quando o Florentino Pérez assume lá no ano 2000, mas todo mundo nesse século teve que rebolar nesse sentido, os que não rebolaram ficaram para trás, olha o exemplo aí dos italianos, olha o exemplo do Manchester United mesmo, que foi vendido, mas mantém uma administração meio arcaica, enfim, e de outros grandes clubes do futebol europeu que foram ficando pelo caminho. Jamil, palpite para a gente encerrar, meu amigo. O que vai acontecer no sábado?
De jeito nenhum.
Como de jeito nenhum? Como assim? Queremos saber o palpite.
Sinceramente, eu acho que vai ganhar o Liverpool.
Você acha que vai dar? Eu também estou achando que vai dar Liverpool. É que eu fico até com medo de falar isso.
Eu ia falar para você. Vamos cada um escolher um, assim a gente tem uma proteção maior.
Tá. Não,
eu acho que... Eu acho que tudo bem, exato.
Você quer que eu perca? Não, tá bom. Apostar no Real Madrid nunca é má ideia também. Não tem problema nenhum botar um dinheirinho no Real Madrid. Não tem problema nenhum.
Isso é verdade, mas o que eu digo é que você tem... tudo bem, o Real Madrid foi impressionante em todos esses jogos, mas ele também teve uma vai, vamos ser colocado aqui também. Ele tem muita sorte também em todos esses jogos.
Teve
então, sorte dura tanto assim? Não sei.
Eu não sei. Claro que a gente não pode chamar sorte, sorte, né? Benzema numa temporada bola de ouro, né? Bola de ouro.
Se não for agora, meu cara.
Vai ser, tem que ser. Nem que o Salah faça 5 gols na final de sábado, a bola de ouro vai ter que ir pro. Bom, se o Salah fizer 5 gols, talvez muita gente mude de voto, mas vai. Exagerei, mas vai. Que o Liverpool seja campeão com o gol do título do Salah. Eu acho que não é suficiente para tirar a bola de ouro do Benzema. Assim, o Benzema fez uma temporada estratosférica.
Principalmente na bola de ouro, vai contar muito mais o jogador e não o que o clube fez.
Na nova regra, em teoria.
Mas eu acho que vai, porque eles querem.
Curiosamente, será aplicada para um francês pela primeira vez. Essa nova regra da France Football.
Você cria a regra para atender um objetivo. Né? Então, o objetivo era esse. Qual é a surpresa?
Muito bom. Eu acho que o Liverpool
sempre fez isso, né? Não, agora vamos fazer rotação entre continentes. Aí rodava no continente. Aí quando chegava o checão.
Agora acabou.
Não, agora quando chegava o checão dos caras lá, ele falou: acabou agora. Opa!
Boa rotação.
Agora a gente vai pular uma edição, depois volta a rotação, tá bom?
Você muda a regra de acordo com a conveniência, né? Isso é histórico realmente no futebol e principalmente entre dirigentes de futebol. Eu acho que o Liverpool vai ganhar o jogo. Eu acho que o Liverpool vai ganhar, mas eu acho que o Liverpool é mais time do que o Madrid. Mas é 50-50. É 50-50 e tem 3 fatores pró-Real Madrid, né? Essa estrela que o time tá na temporada de campeão, isso é uma coisa que interfere. A gente viu o medo estampado nos jogadores do Manchester City na semifinal, assim, tá, né? Os caras ficam com medo, tem medo do Real Madrid. A segunda coisa, o Thiago não deve jogar, e é um desfalque importante para o Liverpool, e que tem a ver com a terceira coisa, que é o desgaste, né? O Real Madrid está 1 mês se preparando para essa final, dando alguns minutos aqui e ali na reta final de Campeonato Espanhol, ele já era campeão espanhol, enquanto o Liverpool ali, ó, na pauleira, na pegada, jogou prorrogação há 2 semanas, contra o Chelsea na final da FA Cup, é campeão da FA Cup, perdeu a Premier League naquele milagre do Manchester City. Na semana que vem, a gente vai fazer um balanço aí da temporada do futebol europeu, meu grande Jamil Chad, e falar também já de futebol de seleções, porque as últimas vagas de Copa do Mundo vão estar sendo decididas agora no começo de junho. Grande episódio 51, hein, Jamil? Muito legal contar com o Sávio, né? Estivemos à altura da final que vem por aí.
Posso contar?
Obrigado, meu amigo.
Posso contar um segredo?
Claro, conte para todos
logo,
nós.
Logo antes desse programa começar, meu filho veio me dizer: papai, sabe que jogo vai ter aqui em Genebra daqui a 2 semanas? Eu falei: qual? Ele falou: Espanha e Suíça. Eu falei: nossa, vamos então, vamos no jogo. Aí ele fala assim: não vale levar a camisa do Brasil. Eu falei: tá bom.
Vai que fica mal visto, né?
Nossa hora vai chegar, você vai ver.
Vai chegar. O resgate será pago da camisa amarela.
Aqui em casa não ainda vão entender o que é futebol.
Bom amistoso, hein? Bom amistoso. Suíça, adversário.
Liga das Nações. Liga das Nações.
Ah, já é Liga das Nações, é verdade. Já é Liga das Nações, né? É verdade. Tava até esquecendo disso. A UEFA também sempre dá um jeito de botar uns campeonatos aí, hein, Jamil?
O fim dos amistosos, a gente achou, né? Que ela, não, agora acabou. Os amistosos acabaram, agora é futebol de verdade. Aí cria uma picaretagem dessa, continental, mas tudo bem.
Por isso que o Brasil vai ter que jogar com o Japão e com a Coreia do Sul, apesar de não ter nenhum asiático no caminho e nem potencialmente no caminho da seleção na Copa do Mundo.
E aí o ingresso que era, sei lá, 15 euros, o amistoso, fica 50, 60.
Então. Porque já é competição.
Claro.
Exatamente. Valeu, Jamil. Até semana que vem. Boa final para vocês. Valeu, um abraço. Viu?
Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol.
qual